Rádio Fiscar Notícias.
Ibope divulga pesquisa de intenção de voto para presidente da República. 3 ex-prefeitos de São Carlos viram réus na Operação Lava Jato. Governo volta atrás e confirma início do horário de verão para o dia 4 de novembro. Inovação social e velhice são temas de evento promovido pela UFSCar. Tudo isso agora na 95,3 FM.
Começa agora. Rádio UFSCar Notícias.
Olá, bom dia para você que acompanha 95,3 FM. Eu sou Henrique Fontes, está começando mais um Rádio Fiscar Notícias. Agora são 10 horas 4 minutos desta terça-feira, dia 16 de outubro.
Política.
O Ibope divulgou ontem à noite a sua primeira pesquisa de intenção de voto para presidente depois do primeiro turno das eleições 2018. No levantamento, foram ouvidos 2.506 eleitores em 176 municípios do Brasil, nos dias 13 e 14 de outubro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Nos votos válidos, Jair Bolsonaro, do PSL, lidera a disputa com 59% dos votos, enquanto Fernando Haddad, do PT, tem 41%. Para calcular os votos válidos, são excluídos da pesquisa os votos brancos, nulos e os eleitores que se declaram indecisos. Esse procedimento é o mesmo usado pela Justiça Eleitoral para divulgar o resultado oficial da eleição. Bom, já nos votos totais, Jair Bolsonaro apresenta 52% das intenções de voto, enquanto Fernando Haddad tem 37%. Os votos brancos e nulos somam 9%. Não sabem, são 2%. Sobre a rejeição dos candidatos, 35% dos eleitores dizem não votar de jeito nenhum em Jair Bolsonaro, enquanto 47% não votariam de maneira alguma em Fernando Haddad. O nível de confiança da pesquisa é de 95%. Isso quer dizer que há uma probabilidade de 95% dos resultados retratarem o atual momento eleitoral do Brasil, considerando, claro, a margem de erro. Os contratantes da pesquisa foram a TV Globo e o jornal O Estado de São Paulo. Os 3 ex-prefeitos de São Carlos, Oswaldo Barba, Newton Lima, ambos do PT, e Paulo Otomani, do PSDB, viraram réus na Operação Lava Jato. Eles são suspeitos de terem recebido vantagens indevidas da Odebrecht. Isso durante a campanha eleitoral para a prefeitura nas eleições de 2012. De acordo com a denúncia do Ministério Público Federal, Oswaldo Barba, que concorria à reeleição pelo PT, recebeu R$350 mil da construtora. Para isso, contou com a intermediação do ex-deputado federal Newton Lima, que foi prefeito de São Carlos em duas ocasiões. Já Paulo Otomani, que venceu a eleição na época, teria recebido R$150 mil da empresa. Segundo ainda o Ministério Público, as doações foram feitas entre agosto e outubro de 2012. Em troca, a Odebrecht pedia preferência em futuras licitações em São Carlos. Uma delas seria para serviços de água e esgoto na cidade, visando a concessão à Odebrecht Ambiental. Para isso, a construtora doaria o total de R$500 mil ao candidato com maior chance de ganhar a disputa eleitoral. Por isso que, num primeiro momento, ela se voltou para Oswaldo Barba, por meio do intermédio de Newton Lima. Mas, com o crescimento de Paulo Otomani nas pesquisas, os representantes da Odebrecht também o procuraram, o que acabou dividindo aí as doações entre os dois candidatos. De acordo ainda com o Ministério Público Federal, nos dois casos, as doações foram feitas em dinheiro e não foram declaradas para a Justiça Eleitoral. Além disso, o financiamento por parte da Odebrecht Ambiental era indevido, porque a empresa não podia fazer doações eleitorais devido à sua condição de concessionária de serviço público em diversos municípios. Segundo a denúncia, a entrega dos valores foi de maneira velada, com o fornecimento de senha e indicação de horário e local para busca do dinheiro. O Ministério Público disse que as informações sobre o esquema foram confirmadas por dados telefônicos que mostraram a troca de mensagens dos políticos com os integrantes da Odebrecht no período próximo ao das eleições de 2012. Além disso, nos registros da empresa também constam os pagamentos aos candidatos à Prefeitura de São Carlos. Agora, os ex-prefeitos respondem por enriquecimento ilícito e por improbidade administrativa. A defesa de Newton Lima e de Oswaldo Barba refutou a denúncia dos colaboradores da Odebrecht, dizendo que é contraditória com as gestões municipais realizadas pelos dois em São Carlos. Disse também que as doações eleitorais foram recebidas e declaradas conforme a legislação. Já a defesa de Paulo Ottomani informou que não há provas que comprovem que o ex-prefeito recebeu dinheiro da construtora, seja por doação ou por Caixa 2. Também informou que a defesa vai analisar com mais profundidade as denúncias da promotoria para se pronunciar posteriormente. A Odebrecht, por sua vez, informou que continua colaborando com a justiça e reafirma o seu compromisso de atuar com ética, integridade e transparência. O Ministério Público Federal pede a condenação dos três ex-prefeitos com a perda das funções públicas eventualmente ocupadas por eles atualmente. Também pede a suspensão dos direitos políticos, o pagamento de multa civil e que eles sejam proibidos de contratar com o poder público ou receber benefícios e incentivos fiscais. Além disso, a ação pede que eles paguem indenização por dano moral coletivo.
Educação.
Agora 10 horas 9 minutos e nos dias 23 e 24 de outubro, acontece aqui na UFSCar a sexta jornada de estudos em gerontologia. O objetivo do evento é disseminar conhecimentos sobre inovação social na velhice. Isso para promover um envelhecimento ativo, explorando aí ambientes como trabalho, atividades voltadas à saúde, esporte, lazer, cultura e cenários com a presença da tecnologia. Além disso, a ideia é proporcionar espaços de reflexão sobre gerontologia entre profissionais de diversos segmentos, gestores e também a comunidade local. A programação da jornada conta com palestras, mesas redondas, atividades artístico-culturais, além de apresentação oral de trabalhos. A iniciativa acontece em dois locais, no Núcleo de Formação de Professores, que fica na área norte do campus São Carlos da UFSCar, e também no Teatro do Sesc São Carlos. As inscrições são de graça e o evento é aberto a todos os interessados. Para participar é só se inscrever no site www.observatorioenvelhecimentoativo.ufscar.br, onde você também confere a programação completa do evento. As inscrições também podem ser feitas presencialmente no dia da jornada. E o governo federal voltou atrás e decidiu manter o início do horário de verão para o dia 4 de novembro. Na data, os relógios vão ser adiantados em uma hora em parte do país. No início do mês, o governo anunciou que adiaria o horário de verão para o dia 18 de novembro, para atender um pedido do Ministério da Educação sobre o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, que acontece nos dois primeiros domingos de novembro. Na época, o Ministério argumentou que alguns candidatos poderiam se confundir com a mudança de horário e perder o exame. Mas, desde então, o governo passou a ser pressionado para retomar a data original, principalmente pela Associação Brasileira das Empresas Aéreas, que afirmou que a mudança poderia afetar cerca de 42 mil voos. Se o adiamento do horário de verão fosse mantido para o dia 18, a alteração representaria a segunda mudança de data no período. Isso porque a primeira foi devido ao segundo turno das eleições, que acontece no dia 28 de outubro. 10 horas 12 minutos, o Rádio UFSCar Notícias fica por aqui, mas você continua bem informado ouvindo a 95,3 FM. Um bom dia para você e até mais.
Este foi o Rádio UFSCar Notícias.